bem-vindas a mais um episódio do As Mina Fode.
Episódio 3!
Eu sou a Fabiane.
Eu sou a Marcela.
E estamos aqui mais uma vez
novamente.
Reunidas.
E bem acompanhadas novamente, porque a nossa voz do universo voltou!
Aê! Palmas, palmas, palmas.
Ele que tirou férias depois de um episódio.
Tá certíssimo.
Tá certíssimo.
Também quero férias. Semana que vem não vem.
Mas voltou. Que isso? Não faça isso comigo. Mas voltou com tudo, porque também a gente tem duas pessoas na nossa produção hoje. A gente tá muito chique, mas também voltou com tudo, porque, olha, o cenário tá melhor do que vocês imaginam.
Tá melhorando.
A gente tá recebendo os feedbacks de vocês, estamos trabalhando para melhor atendê-los, entendeu?
Então, é nessa nota a gente fala o quê? Dá um joinha, por favor, ajuda a gente. Dá um joia, se inscreve no canal. Toca o quê?
Sininho.
Toca o sininho.
Arrumei gestos, viu?
Isso.
Dá
deixa
joinha,
um comentário. Né? Fala pra gente o que você achou, dá uma seguida na gente lá no
Insta. Nas redes sociais. No Insta é o melhor lugar pra trocar ideia.
Isso.
Embora a gente tenha um e-mail também.
Sim.
Dê os nossos arrobas, Fabiane.
Nosso Insta é asminapod_usa.
USA.
E aqui no YouTube a gente tá como asminapod. Se você tá escutando a gente em qualquer outra plataforma de streaming.
Porque estamos em todas que importam.
Só procurar como As Mina Pode, que vai encontrar a gente lá.
Uhum. E quem não tá aqui, a gente tá no Spotify também.
Isso.
Em vídeo ou em áudio. Se tiver com preguiça de assistir...
Só escuta.
É, entendeu? Lava uma louça aí, vai dirigir aí. Tô conhecendo um monte de gente que tá falando, que tá escutando a gente enquanto faz outras coisas. Adoro.
É, eu também. É assim que eu escuto podcast também. Eu nunca fico paradinha escutando.
Vou te falar que no começo desse negócio todo com o Joe Rogan, eu ficava com preguiça. E eu não vi o vídeo. Ainda mais que o dele eram, tipo, 3 horas de episódio. E aí eu falava, ah, não. Então, enquanto você tá dirigindo, metrô e tal, eu ia... Então, não importa. Não importa como você está com a gente. Obrigado por
obrigada.
Estar com a gente.
Isso, agradece. Obrigado, por favor, de nada.
Obrigado, por favor, de nada. Sobre o que é o episódio hoje, Fabi?
Hoje nós iremos falar sobre amizade.
Ah, ai, que fofas. Nem é o dia da amizade, nem é Valentine's,
nada,
nem é nada.
Foi decidido.
Mas a gente sempre tenta trazer, assim, um pouco do que tá rolando no universo geral e um pouco do que tá rolando no nosso universo. É meio que esse processo quando a gente pensa nas nossas pautas.
Sim.
E aí, literalmente, eu falei, cara, o que tá rolando aí nesses últimos dias? O que você acha? Algum assunto surgiu? Alguma coisa? O que você tá pensando em falar? Porque eu tava muito pensando em falar sobre amizade. E aí
deu tudo certo. Eu falei, nossa, eu também tava pensando sobre isso.
Não, foi coincidência real.
Foi.
Porque de tantos milhões de assuntos, né? Mas a gente viveu experiências diferentes, mas dentro do tema, nos últimos dias. E a gente achou legal trazer. Mas, ó, tudo a ver. A gente tá agradecendo quem tá aqui com a gente. Que, de uma certa forma, são amigos.
Amigos e família.
São pod friends.
Pod friends.
Insta friends. Nets friends.
Todos os friends.
Ai, mas é uma forma. A gente vai falar sobre isso também. Então vamos começar, a gente tem fichas novas.
Que hoje...
Que hoje tem de verdade pauta, hoje não é mentira, hoje tem.
Hoje estamos, né?
Vamos começar, acho que talvez dando, né, um background, uma informação do porquê que a gente decidiu falar sobre isso. O que rolou aí, rapidamente, nesse final de semana, que te fez pensar em amizades?
Ah, pra mim foi... eu tenho um amigo meu que tava visitando esse final de semana aqui. A gente se conheceu na faculdade aqui. Então, 10 anos atrás. 10 anos atrás, 2022. É uns 10, 11 anos atrás, quando eu fiz meu master's degree aqui. Eu conheci tanto o Thales quanto a Kelly. Então, a gente virou um triozinho ali na faculdade. 3 brasileiros, aí meio que se junta tudo, né? Não tem como. E acabou que, nossa, virou amizade pra vida. E o Thales, ele não mora mais aqui, ele mora na Alemanha. A Kelly ainda mora aqui, né? Mas o Thales não. E ele tá aqui esse final de semana, ele passou, né? Hoje já não é mais final de semana, apesar
não,
parece.
Feriado, mas não é.
E aí, nossa, é gostoso, né?
Vocês passaram o final de semana na patotinha antiga.
Na patotinha antiga. E assim, fazia um tempão que eu não via o Thales, que a gente não tava junto nós três. A última vez que ele veio para os Estados Unidos foi, acho que em 2017, que ele tava falando. Mas em 2018, 2019, eu e o Douglas, a gente foi viajar e eu visitei ele lá na casa dele.
Onde que ele mora? Alemanha?
Não. Ele mora numa cidade perto de Cologne, na Alemanha. Que assim, meio que 2 horas de Frankfurt, pra quem não sabe onde é Cologne. Então a gente foi visitar ele lá, mas fazia assim, um tempão que não tava nós três, né? Aquela...
Ele que é nosso pod friend, temos que mandar um beijo e um abraço.
Beijo, Thales.
Cara, eu também passei o final de semana na patota. Assim, eu sempre. Eu tenho várias patotas, desde nova, eu sempre naveguei em galeras diferentes. Sempre tive muitas galeras diferentes. Mas essa patotinha, em especial. É uma patota daqui, né? Óbvio, dos Estados Unidos, que é onde eu tô agora. Mas são as amigas, assim, as primeiras amigas que eu fiz antes mesmo de vir morar aqui. Porque eu vim morar aqui com 17 anos, mas eu vinha quando eu tinha 12 anos. Eu vinha todo ano no verão visitar o meu pai. E elas já eram vizinhas do meu pai, então a gente já se conhecia lá atrás. Então eu posso falar que são...
Elas eram vizinhas.
É, então já posso falar que são 21 anos de amizades, assim. Nossa. É muito, muito louco. E esse final de semana teve um casamento. Nada como um casamento, né? Pra juntar...
Casar é maravilhoso.
Pra juntar a patota, assim, juntar todo mundo. E algumas coisas me fizeram pensar em amizade esse final de semana. E a gente vai falar mais sobre.
Ótimo, isso ótimo. Aí. Isso aí.
Então vamos pro que vale. Primeiro, a gente colocou várias pautas aqui. Porque, por incrível que pareça, a gente falou assim... Ah, amizade é um tema meio random, né? Meio aberto. Mas não, a gente
Nossa,
já...
Nossa, tem muita coisa pra falar.
Deu um monte de coisa. Então vamos começar. Amigos de infância, próximos ou longe. E novos amigos nos Estados Unidos. Você tem, tipo, amigos de infância que você tem...
Contato
até hoje?
Mais ou menos. Eu achei que perde bastante o contato quando você vem pra cá.
Uhum.
É difícil manter o mesmo grau da amizade, o mesmo nível, vamos dizer assim.
Uhum.
Mas é assim, quando você revê a pessoa, parece que...
Nada mudou.
Nada mudou. Não passou assim... Passou anos e... Não, parece Sim. que foi ontem que você viu e volta aquela mesma troca, tudo mesmo.
Uhum.
Mas... Se eu falar que não, ai não, eu só continuo... E eu acho que até eu tenho muita culpa nisso. Eu sou muito ruim, às vezes, pra manter o relacionamento, assim. É, então, isso faz parte também.
Cara, é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Tipo, ai, amizade verdadeira, não importa a distância e quanto tempo passe, quando você se reencontra, parece que você pegou dali pra frente. Uhum. Eu super concordo. Mas também hoje, assistindo o TED Talk que você me mandou, que depois a gente vai falar mais, eu vi também o quanto o outro lado é importante.
Sim, sim.
O quanto a amizade também é, não só consistência, porque você pode manter a consistência do contato estando longe, mas também vivência.
Com certeza.
E que também não precisa estar perto.
Não.
Você pode estar trocando sobre as vivências, mas aquela pessoa pertencer, assim, fazer parte do seu contexto, sabe? Então ficou até meio... Tipo, não confuso assim, mas com uma coisa meio que contradiz a outra um pouco, parece?
Fica.
Não
um
é?
Pouco contraditório, mas...
É. Eu tenho amigos, assim, eu não posso dizer que eu tenho amigos de infância, porque embora, tipo, eu não me mudei muito. Eu me mudei
bastante no Brasil.
Então, eu me mudei assim, de casa, apartamento e tal, mas me mantive na mesma região, no mesmo bairro. Então, eu tive amigos diferentes, porque eram amigos do prédio, amigos da rua, amigos do prédio da avó. Então, tipo, eu tive muitas galeras desde sempre. Da praia, da escola, do vôlei. Muitas galeras diferentes. Mas, assim, eu não posso te dizer que eu tenho, tipo, uma amiga ou aquelas duas, três, sei lá, que você fala, nossa, crescemos juntas. Nossas mães conheciam, eu tava na barriga.
Não, isso eu também
ou,
não
então,
tenho.
Na quarta série em diante. Eu não tenho. Eu tenho grandes amigos, grandes amigas, que eu posso dizer que talvez é assim, da oitava série pra frente.
Sim.
Que ainda tenho, assim, contato e que tem uma coisa.
Eu tenho um grupinho bem, bem legal também da faculdade. Porque tô atropelando já todos os assuntos, é?
Não, vai misturar tudo, na verdade.
Porque eu acho assim, você cria muito... Mas esses laços de amizade, por exemplo, quando eu vim pra cá, não tinha ninguém aqui. Então você fica muito dependente de amizade, né? Porque você
não tem
tá
família.
Longe da família, tá longe de tudo. E quando eu fui fazer faculdade, também. Então, assim como eu, várias pessoas estavam naquela mesma situação, longe de todo mundo. Então,
você vai fazer faculdade em outra cidade,
em
outro estado?
Eu fui em outro estado, completamente diferente. Então, assim, a gente criou um laço, a gente tem um grupinho no WhatsApp até hoje, que a gente sempre tá falando.
Você tem que criar novos vínculos, né?
São cinco, nossa patotinha ali, cinco pessoas, e a gente sempre tá... E não perdeu o contato. Não é aquela coisa, assim, todo dia, eu sei tudo que tá acontecendo, assim, no dia da pessoa.
Sim.
Não. Mas as coisas mais importantes, sim. A gente
os meus
trocando.
Grandes amigos da vida mesmo são os da adolescência.
Eu, claro.
Óbvio. Sim, amigos da vida mesmo são os da adolescência. Uhum. Porque, que nem eu falei, eu não tive muito isso da infância, de ter uma consistência. Eu mudei muito de escola. Uhum. Muito. Então, também, isso não... Assim, ajudou, mas não ajudou, não, né? Ajudou. Ajuda por um lado, por outro, não. Mas eu tive isso de meus amigos da adolescência, da pré-adolescência, são meus amigos até hoje, que são, tipo, né... considerado, assim, irmãos, pessoas que você tá junto, tá presente. Por mais que nem que você falou, não fala todo dia, é aquela coisa que você se preocupa, que faz parte e tal. E aí, muito diferentemente, quando eu me mudei pros Estados Unidos, só quem vai morar fora sabe que é, não é que é outro nível de amizade numa relação de mais ou menos importante, mas não, é uma outra necessidade. Os amigos daqui... geralmente se tornam família. E muito rápido.
Muito rápido.
Porque você não tem.
Sim.
Então, tipo, se você encontrar, que também não é fácil, mas se você encontrar pessoas com quem você realmente tem uma troca legal, são amigos, são verdadeiros e estão ali pra você, é um nível de perrengue num tempo tão curto, um tempo curto, num espaço curto de tempo.
Sim.
Que aí você vê quem que tá ali com você e quem que não tá. E aí, dali pra frente, a relação já é muito mais, entendeu? Intensa e forte.
Com certeza.
Porque, às vezes, sei lá, o que você demoraria pra passar no Brasil 10 anos com seus amigos é que você passa em 2.
Sim. Ou até em menos tempo.
Por causa do nível de perrengue.
Sim.
E do tanto que você talvez precise de alguém. E o nível que você precise de alguém, né? Às vezes, você precisa de alguém pra te ajudar a pagar uma conta, alugar uma casa, sei lá, são coisas assim variadas de, ops, são coisas variadas de dependências que a gente tem aqui, que no Brasil você não teria, sabe? Se você olhar pra trás e falar, putz, essa pessoa me pegou na mão e me levou pra aprender a ir pra escola no metrô. E aí você fala, ah, no Brasil isso não existiria, essa necessidade, né? Mas aqui você tá num outro país, sozinho, sem falar a língua.
É, eu principalmente acho que é a língua que é aquela barreira. Por mais que... É. Tudo bem, existem pessoas que vêm pra cá com inglês fluente. Parabéns pra elas, não fui eu.
Já eliminaram 50% do problema. É.
Mas você fica muito dependente. E assim, e é o que você falou. Até alguém que ensina você ali, ó. Você vai ali, compra o passe do metrô desse jeito. É assim que você faz. É. Clica, clica, vai...
Clica, vai e vai.
É, põe o cartãozinho aqui, põe ali, tá tudo certo. Sim. Mas é bem isso. É, esse grupo, esse... Quando você tá nessa mesma vibe, né, da outra pessoa, é igual... Eu sinto muito que isso aconteceu na faculdade. Claro que era um pouquinho menos do que aqui, eu acho que a intensidade. Porque é o mesmo país, a mesma língua, a mesma cultura. Por mais que estava todo mundo longe da família, ainda é... Você tá em casa, teoricamente. E aqui
está no seu espaço de conforto.
É, e aqui a gente não tá em casa, né?
É, aqui dá um desespero.
Aqui dá um desespero, e é bem isso. E vira muito família. É, tanto os meus amigos que eu fiz aqui na faculdade, de sempre viraram família. De passar Natal junto.
Eu ia falar, também é família, porque você acaba passando umas datas muito importantes juntos.
Porque você vai ficar sozinho, Mel, na sua casa.
É, tipo, não é só a vulnerabilidade, as questões e a dependência do nível que você vai precisar da pessoa. É também o fato de que você estar sem família.
Sim.
Então, essas datas importantes, você tem aquelas pessoas pra contar. Então, você cria um vínculo muito mais forte, muito mais rápido, com uma intensidade muito maior, assim.
Com certeza.
E engraçado que uma das perguntas que tinha aqui pra gente, será que dá pra criar novas amizades depois dos 30?
Com certeza.
E logo que eu comecei a falar, você falou assim, eu... E aí eu fiquei, esses dias até eu tava conversando com o Frei, ele tinha falado assim pra mim, nossa, que coisa estranha, né? Porque eu tava trocando uma ideia com você no WhatsApp, e ele falou assim, que coisa louca, né? Vocês se conhecem tem muito tempo.
Sim, tem uns 10 anos.
E a gente não clicou até, tipo, 3 anos atrás. Tipo, era a Fabi, esposa do meu primo, legal, ela é divertida, quando eu encontro mas a gente não tinha nem chegado nem perto de ter uma amizade que a gente criou de 3 anos pra cá.
Não.
E assim, eu não tinha medo de não criar vínculos
Marcela
e amizades.
Brava.
Achava.
Ela é ruim, não quero ficar com essa.
Não, mas eu vou chegar aí. Você vai falar assim, que quando eu saí do Brasil com 17 anos... Em partes, eu confiava que eu ia criar novas amizades, novas conexões, porque eu sei que eu sou assim, né? Eu tenho essa facilidade, embora o meio dificultaria, né? Mas eu sempre ficava com a coisa assim, nossa, eu já tô com 17, eu não vou criar conexões, eu não vou criar amizades tão verdadeiras e tão profundas a essa altura da vida. como se estivesse velha e fosse impossível. E vivi coisas aqui, criei amizades tão maravilhosas e importantes. E acho que a amizade é uma coisa que não se compara. Mas, não tipo tem, assim, tão importantes e profundas e verdadeiras quanto as amizades que eu tenho da minha vida inteira no Brasil. Essas amizades de adolescência. E aí, eu fui pra faculdade e nananã. E aí, agora me vi com quase... Quando eu me vi com 30, né? Eu pensei assim... É isso, tipo, agora é isso. Os amigos que eu fiz até agora são esses. Daqui pra frente é conhecido. Não, não vai mais ser amizades. Mentira.
Não, muda.
Mentira, porque eu pensei isso com 30. Eu tô com 34 e, tipo, no mínimo você é uma amizade nova. Mas eu tenho pelo menos mais umas duas, assim, que eu criei de 30 pra cá. E que, nossa... Não tem nada a ver o tempo. Acho que isso também é muito interessante. Porque, lógico, as histórias que a gente vive vão mostrando cada vez mais, né? Reafirmando que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, que tá ali pra você, que você vai ter trocas e histórias e tal. Então, você precisa de tempo pra viver essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é meio que parece assim... Aquele negócio que você falou de atrair, sabe? Da energia atrair. E de você encontrar alguém que tá naquele ponto de vida que você tá. E vocês clicarem.
Sim, naquele momento.
Quando que ao mesmo tempo acontece... Que é uma outra coisa já que a gente ia falar, então já vou puxar esse assunto. Ao mesmo tempo acontece de amizades de muitos anos, ou até da vida inteira. Em algum momento...
Meio que acaba. É triste, mas... É que...
Você já viveu isso?
Já, eu acho que todo mundo.
Mas brigaram ou simplesmente de ver que, nossa, estamos evoluindo em caminhos diferentes.
É.
Momentos de vida diferentes.
Momentos de vida diferentes. E não que eu que deseje mal pra outra pessoa que brigou, que não. Isso, que aquilo. Você tem aquela pessoa com muito carinho, muito respeito e de tudo que foi, mas parece que foi pra lados diferentes.
Lados diferentes. É, eu tenho isso também.
É, acontece bastante.
Não só de momentos de vida. Assim, eu tenho algumas de momentos de vida. De simplesmente, assim... Que nem você falou. Estamos vivendo coisas diferentes e você sentir que... Mas, assim, ligou, precisou, volta imediatamente de onde parou. Sim. Então, assim, eu tô aqui pra você, você tá aqui pra mim. Mas a gente não tá mais naquele dia a dia, na coisa junto, tal. Ou talvez a gente não tá fazendo as mesmas coisas. Né? A gente não tá, talvez, indo treinar juntas. Ou a gente não tá pensando nos mesmos projetos. A gente não tá lendo sobre as mesmas coisas. A gente tá vivendo momentos diferentes de vida. E tudo que isso engloba. Mas a gente se ama e nós somos amigas. E eu tô aqui quando você precisar. Tem isso.
Sim.
E tem também que eu, sinceramente, até hoje só vivi uma vez na minha vida isso. Que foi, e demorou pra eu perceber...
Que acabou.
E aceitar, não que acabou, mas perceber e aceitar que assim, nossa, o de fato que tá acontecendo aqui é simplesmente de que a gente grew apart, como fala em inglês. A gente tá crescendo em direções diferentes e a gente tem que simplesmente aceitar isso, ao invés de lutar contra uma coisa que não tá parecendo natural, sabe? Eu tava ouvindo um podcast de uma... Ai, de novo, o mesmo podcast, porque eu tô viciada nela agora, da Natália Souza, o Dar Nome às Coisas. Tava ouvindo um episódio sobre o amor, e ela falou que perguntaram pra ela numa caixinha, né? Até onde vale a pena lutar pelo amor, né? E ela deu uma explicação muito maravilhosa, e eu tava pensando, é muito similar com a amizade. Quando você sente que você tem que lutar por um relacionamento, qualquer que seja, amor, amizade, já não é. Já não vale a pena. Porque não deveria sentir que é uma luta. A palavra nem deveria ser luta. Sim. Porque aí parece que tá cada um de um lado do ringue. E que alguém tem que vencer. E de que alguém vai tirar alguma coisa de alguém. Não, deveriam ser as duas pessoas juntas. Indo atrás de uma melhora ou de algo. Quando você pensa assim, ah, eu tô tendo que lutar por essa relação, por essa amizade. Talvez já não é pra ser.
Já não é pra ser.
Porque não é uma luta. Você não tá lutando pela amizade, como você não tá lutando pelo amor. Tem várias mini lutas dentro dessa luta.
Com certeza.
Que se você tá querendo pegar tudo isso pra você sozinho, é muito pesado. E não vai dar certo.
Sim.
Porque não é uma coisa que você faz sozinho. Relacionamento é sempre em dupla.
Isso é válido, eu acho que pra todo... Tudo. Todo tipo de relacionamento. Não só... Né? Porque amizade é um relacionamento, né? Você tem que manter.
Total.
E a... A gente estava conversando até um pouco antes, a gente pode até pedir a nossa opinião aí da nossa voz do universo, que eu vejo isso, assim, posso estar errada, isso sou eu, Fabiane, achando.
Qual o seu achismo?
O meu achismo, que para homem o relacionamento, né, de amizade é um pouco diferente, eu acho que mulher é muito mais intensa. Pelo fato de homem não chora, homem não vai compartilhar nem sempre os problemas.
As fraquezas.
É difícil você ver. Assim, isso é minha experiência, é o que eu vejo os homens em volta. Uhum. Ah, eu não vou ligar lá pra chorar minhas pitangas com meu amigo. É difícil isso acontecer. E eu não, meu, eu ligo.
Eu sei que você liga, eu atendo.
É, então, eu ligo e eu vou reclamar e chorar as pitangas. Choro pro marido? Sim, mas pros amigos também.
Sim.
E eu vejo que, às vezes, com o universo masculino tem meio que um bloqueio.
Eu acho engraçado isso. Que falam assim, porque a amizade de homem é que é a amizade verdadeira. Porque mulher se apunhala pelas calças, amizade superficial, gente. Pois é, uma amizade ali que fala do negócio que tá aqui, ó. Eu quero ver aqui, ó. O relacionamento aqui, ó. Na profundeza do relacionamento, se relacionam. Não sei, como é que é o Voz do Universo?
Qual a sua opinião?
Nossa, deu uma pancada agora em tudo aqui.
Ficou nervoso.
Acho que enquadrando, né? Eu acredito que assim, o universo masculino mudou muito nos últimos anos, né?
Sim.
A gente se tornou mais sensível, a gente se tornou...
Se permitiram.
É, a gente tá se permitindo. Mas é porque, pra mim, a amizade é um negócio que vem se renovando o tempo inteiro, entendeu? Então, eu sinto que eu não tenho que ficar dependendo da amizade, entendeu? Eu acho que eu tenho que ter outros caminhos pra eu poder me cuidar, me desabafar e... Porque no decorrer da vida a gente tem núcleos de amizade, né? E esses núcleos vão se renovando o tempo inteiro.
Sim.
E a gente acha que sempre a amizade vai ser pro resto da vida. Mas, de uma forma geral, eu sinto que toda hora minha amizade tá mudando. Eu não tenho amizades, tipo, da vida inteira, da época de escola, né? É tipo, vai se renovando muito rapidamente isso. E eu também não tenho expectativa em relação à amizade, porque a gente gera tantas... acaba criando tantas decepções, né? Que eu acho que... isso me distancia muito dessas expectativas. Não sei pra vocês como é isso.
Talvez por experiências pessoais já.
Sim, então eu acho que tem muito a ver com experiências pessoais, sim, entendeu? Na minha experiência pessoal, eu me decepcionei muito com amizades. É porque também tinha aquela coisa de querer meio que salvar os amigos, sabe? Né? E aí você sente que às vezes a gente perde um pouco essa sintonia com essas pessoas. Sim. Porque a gente quer algo para as pessoas que às vezes nem elas querem aquilo, né?
É,
com
certeza. Mas isso acontece em todos os relacionamentos. Tipo, você querer salvar alguém ou querer mudar alguém.
Uhum.
Não acontece. Cara, esse ponto da expectativa...
Eu ia falar isso agora. Eu me libertei muito de expectativas, assim. Porque... Claro,
você tinha expectativas com amizades?
Tinha, óbvio.
Eu acho que assim, a gente espera sempre o mínimo, não?
Mas eu acho
que... existe um certo nível de expectativa.
Sim. E quando eu era mais nova, eu acho que eu esperava, assim, eu era muito ciumenta. De assim, você é minha amiga, você é minha melhor amiga.
Minha.
Não é pra ser mais amiga de ninguém. Meu, que infantilidade. Mas assim...
Que apegada.
Apegada, né? Não sei o que é. Enfim... Mudei. Isso faz muito tempo que eu mudei. Bom. Mas desses ciúmes e assim... Meu, por que você é minha amiga, você é obrigada a ser só minha amiga? Não, você pode ter outras amigas. E eu posso também, tá tudo bem.
É,
todo
acho
mundo,
que o mais legal é você se libertar do eu posso também. Porque
eu posso também, tá tudo bem.
Uma das coisas mais tristes que eu acho é uma pessoa que não sabe ter mais de uma amizade. E eu via isso, assim... pré-adolescente, adolescente, e ainda vejo isso em mulheres, por exemplo, adultas, de tipo, só consegue ter aquela uma amiga, tipo, é a da vez? É a da vez, e aí é tudo com aquela, e aí assim, enquanto aquilo não chega num fim de ciclo, ou sei lá, não abre pra outras possibilidades, e assim, acho que uma das coisas mais... maravilhosas é você se libertar dessas expectativas, não só que a gente cria... Mas perceber quando estão criando expectativas em relação a você.
Sim.
E respeitar o seu limite. Que, tipo, isso pra mim foi um aprendizado gigante. Sei lá, uns 2 anos e pouco, 3 anos atrás. Que eu vivi uma relação parecida em relação à amizade. Uma situação parecida. E eu tive que parar um momento e perceber assim, peraí. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa pessoa tem uma expectativa de como ela gostaria que eu agisse, respondesse, reagisse, enfim, de como eu deveria me comportar e que eu não sou essa... Eu não tô cabendo dentro dessa expectativa. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou fazer desse jeito. E aí acontece que, na verdade, a pessoa não tá se relacionando com você. Ela tá se relacionando com a ilusão que ela criou de você. E eu já vivi isso com namoro. E eu já vivi isso com amizade. E demora pra gente perceber. Porque antes de eu perceber, eu, na verdade, me puni muito. Me fez muito mal. Então eu pensei assim, puta... Eu sou uma bosta de uma amiga mesmo. Né? Porque a pessoa te cobra. Culpada. Te cobra. E aí o pior que acontece é que se você, que no meu caso eu sim, estava fazendo o meu melhor, você se sente assim, nunca é suficiente o que eu tenho para dar. Nunca é legal o suficiente. Nunca é bom o suficiente. E aí fica naquela coisa, assim, sabe? Naquela deixa angústia.
Deixa de ser saudável.
Deixa de ser saudável. Acaba se tornando uma amizade tóxica, porque... É uma cobrança que faz você se sentir muito mal, mesmo você dando o seu melhor. Quando que, na verdade, na hora que eu parei, falei... Opa, peraí. Acho que agora eu tô entendendo.
Sim.
Quando você escuta coisas do tipo... Eu faria assim. Eu no seu lugar. Ou eu gostaria que você tivesse... É lógico que a gente tá falando de coisas assim, né? Realmente dentro da expectativa da pessoa. Porque, como eu falei, tem um certo nível de expectativas que a gente tem.
Claro.
Mas que eu acho que é normal, é o básico.
Sim, sim.
É o básico. Não que a pessoa vai te respeitar, que sim. A pessoa vai ser... Enfim, coisas básicas da amizade.
Da amizade. Você mas tá em relação... mais profundamente.
É, tô indo mais profundo no como você se relaciona e etc. E... Cara, isso faz um mal. Você tentar se encaixar no que alguém idealizou de você. Porque no fim das contas você fala assim, na verdade você não consegue ser minha amiga. Porque você não está nem enxergando quem de fato eu sou.
Com certeza.
Então as partes que teria pra você apreciar sobre mim, você não consegue nem apreciar. Acho que essa é a pior cagada da expectativa. Sabe qual que é? É que a pessoa que tem uma expectativa muito alta... Ela tá sempre com aquele ideal, né? Desejado na mente. Então, se não for exatamente daquele jeito que ela tá idealizando, não tá bom.
Não serve.
E aí, o que que acontece? Qualquer outra coisa que você fizer, que pode ser até melhor do que aquilo que a pessoa idealizou.
Não vai ser o
suficiente. Não vai ser o suficiente. Não, então, não vai ser a pessoa que idealiza, o problema do o sofrimento dela vem, sabe de onde? De que ela nunca recebe nada. Porque nada é bom o suficiente.
Nada é.
E o que ela recebe, na verdade, é uma decepção. Ela perde qualquer oportunidade de ser surpreendida. Positivamente. E de ser amada. Porque, vamos supor, se você esperasse que eu fosse te levar um bolo na sua casa e eu te levei um brigadeiro, você vai ficar super decepcionada.
Com certeza.
E ficando super decepcionada, porque eu não te levei o seu bolo e eu levei um brigadeiro, você perde a oportunidade de ficar muito feliz com o meu gesto de ter te levado um brigadeiro.
Um brigadeiro, exatamente. É.
E se eu não sou uma pessoa que faz bolo? E se eu sou uma pessoa que só faz
vai
brigadeiro?
Um bolo.
Você tá entendendo? Então, assim, se você aceitasse... Cara, a Marcela é uma pessoa que só sabe fazer brigadeiro. E ela tá fazendo o melhor dela. E ela trouxe pra mim. Aí você vai falar... Meu, você é maravilhosa, cara. Obrigada por esse brigadeiro. Agora, se você tava esperando um bolo sem nem aceitar que eu não sei fazer bolo, que eu não gosto de fazer bolo, você vai ficar decepcionada.
Mas essa é, eu acho que é a grande sacada de relacionamento em geral. Que a gente pode usar isso também pra relacionamento.
Sim, pra tudo. Pra
amizade. Tudo. Que é você não ficar esperando que o outro vai suprir aquela sua necessidade.
Yes.
Tira isso. Não vai. Não, não vai acontecer.
Não vai.
Eu gosto de ter as coisas do meu jeito, que todo mundo faça do jeito que eu quero. Sim, claro, com certeza que não gosta. Mas, se eu quero daquele jeito, eu tenho que ir lá e
eu fazer.
Eu fazer. É. Não ficar colocando isso no outro.
É.
Não é justo.
Sem falar que assim, a gente tem o que a gente merece, pessoa. A gente não tem o que a gente quer.
Exatamente. Não é justo colocar isso no outro.
Né? Cara, é muito real.
Isso é muita loucura.
Eu tava pensando numa outra coisa que me escapou agora.
O que você estava pensando?
Pera, deixa eu ver se eu lembro.
Eu, ó... O que eu acho que a gente poderia falar é do TED Talk que eu vi.
Ah, tá, fala. Mas eu lembrei o que eu ia falar. Depois eu falo.
O TED Talk que eu vi, eu anotei aqui o nome da moça, porque eu nem sei se eu vou falar direito. A gente vai deixar nas dicas...
Dica das minas?
Das minas depois. É Shasta Nelson, o nome dela.
O que, que ela é? Ela é psicóloga? O que ela é? Eu assisti também, você me mandou assistir.
Então, ela é especializada em amizade.
E pior que eu nem sei se tem esse talk em português, né? Nem procurei. Acho que só tem inglês, talvez.
Eu dei uma olhada e eu acho que...
Alguém deve ter traduzido, tipo, com...
Alguém deve ter traduzido, colocado, a gente procura e vai colocar lá. E ela falou assim que da amizade, são três... É como se fosse um triângulo, né? São três requisitos que você precisa para ter uma amizade. Então, a base é a positividade. É isso que a gente estava falando agora. Que a positividade é o quê? Ninguém quer se relacionar com uma pessoa que só vai te colocar para baixo.
Não.
Ninguém. Não adianta. Não vai durar. Então, você quer uma pessoa positiva. Você não quer acordar Sim. e falar assim, ai, você está horrorosa, vai lá. Não.
Embora a gente faça isso com a gente mesma.
Sim, mas você não procura isso. E aí, então, ela falou que a base é a positividade. E ela falou assim, para toda relação ser saudável, isso eu achei muito legal. Você precisa de 5... relações positivas.
Trocas, né? Trocas, tipo, interações.
Isso, interações positivas. 5 para uma negativa. Então, você precisa de muito mais positivo do que negativo.
Sim.
Com certeza. Então, esse é o P, a base. E aí,
Pera, você vai pular pro próximo?
Vou, fala.
Deixa eu falar uma coisa sobre positividade.
Fale.
Eu fico muito irritada com positividade preguiçosa. Sabe? Você já teve isso em amizade? Gente, não façam isso.
Acho que não sei. Como?
É uma forma que eu vejo de falta de conexão profunda.
Uhum.
Vamos supor, você ligar pra uma amiga e falar algo muito ruim que tá acontecendo com você.
Uhum.
E aí a sua amiga, lógico, né? Na intenção de ajudar, mas sempre, consistentemente, em vez de ir com você lá no fundo do poço, de mão dada, não, ela mantém ali, assim, no quesito... vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, relaxa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas sem aprofundar, sem ajudar você a raciocinar do porquê que vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo, sabe? Sem racionalizar. Então, tipo, é uma positividade burra. Uma positividade sem nexo, uma positividade sem lógica.
Mas você não acha que talvez a pessoa fica com medo de... Eu não acho que seja...
Sabe tão... que tem momentos na vida
Sim.
que realmente tá uma merda.
Tá uma merda.
Não tem como fingir.
É, exatamente.
Entendeu?
E aí é tentando
dar... Assim, cara...
Falar assim, tá uma merda, mas vai melhorar. Tem uma luzinha lá no final
Sim,
do turno.
Sim, mas o que, que você fez antes? O que, que você fez antes? Você falou,
Reconheceu.
Está uma merda.
É, você tem que validar
mas
o
vai melhorar
da coleguinha.
Muito obrigada. É sobre isso, cara. É sobre validar o sentimento. E sem falar que, às vezes, aquela pessoa... A dificuldade que aquela pessoa tá dividindo com você, que ela tem... É uma coisa que pra você não é mais uma dificuldade. Vai ver se você já passou por isso, pra você é de boa, entendeu? Ou a maneira que você tá enxergando, a pessoa pode te ligar assim, meu Deus,
meu mundo
perdi o emprego, meu mundo vai acabar. E você na sua cabeça tá assim, meu, relaxa, o mundo não vai acabar. Tipo assim, o mundo iria acabar se você tivesse sem ter o que comer, sem teto. Ok, mas você não vai falar isso pra sua amiga. Você vai primeiro validar. Caramba, porra, que merda que você perdeu o emprego. Você vai com ela lá no fundo do poço e fala, que merda, tô vendo, eu sei que é um sofrimento ou que tá difícil, não sei o quê. E aí você começa pelo racional ou até pelo emocional ajudar ela a sair do poço.
Sim.
Mas olha, vamos pensar nisso. Você ainda tem tal coisa. Você tem uma reserva de emergência. Você não sei o quê. E olha, vamos então... Qual vai ser o próximo passo? Você começa a acalmar a pessoa subindo. Acho que quando você só mantém ali... Na positividade, é muito raso.
Sim, a conexão não fica.
E amizades e relacionamentos não são rasos. Ok, pode ir pra parte 2 da sua pirâmide. Obrigada.
De nada. A outra letra que ela falou é o C, que é a consistência, que a gente falou um pouquinho no começo, que fez a gente refletir, né? Porque existe. Pra manter o relacionamento, manter a amizade, você precisa da consistência. Não adianta ser uma vez, a gente trocou uma vez e aí tá.
Trocou daqui um ano.
Daqui um ano. Não, você não consegue manter essa relação. Ou
Sim.
colocar essa relação num outro nível.
Nível.
Né? Então essa é o C. É a consistência que vai manter o quê? O tempo que você tá gastando junto, são as histórias que vocês vão Sim. ter junto, vai é tudo...
É importante falar isso pra todos os relacionamentos, porque é um investimento.
É um investimento.
E a gente tava falando sobre isso também em relação à amizade entre homens. A gente também tinha comentado isso. Eu sinto que homens investem muito menos tempo com os amigos.
Sim.
Eles pecam um pouco nessa consistência. Então, tipo, porra, não te vejo tem 6 meses, não te vejo tem 1 ano. Como é que vai manter uma relação?
Mantém o básico.
Fica superficial.
Fica mais superficial, não fica tão.
E é bom pensar nisso até nas suas relações mais próximas. Quando você pensa que essa consistência se dá através de tempo, quanto tempo você está investindo nas suas relações?
Exatamente.
Seja amorosa, com a sua família, com seus amigos. Pra ter essa consistência, tem que ter ali um tanto de investimento.
Sim.
Senão isso se perde.
Quando a gente é mais novo, fica muito fácil. Igual a gente estava falando, os amigos da escola. Por quê? Você estava ali na escola todo dia.
8 horas por dia com eles.
Existe a consistência. Você vê as mesmas pessoas 5 vezes por semana.
Sim.
Então,
sim,
vai ter essa consistência, por isso que, geralmente, os amigos de infância, a maioria das vezes, são os amigos da escola.
Sim, porque você tá lá com eles todos os dias.
Todos os dias. Pode ser um vizinho também? Pode, porque sim, é seu vizinho, você tá vendo ali todo dia.
Sim.
Mas resume mais nisso, quando você é na infância. E a consistência é bem isso, mas é difícil manter, assim, hoje em dia, se eu paro pra pensar a nossa vida, todo mundo tem uma vida corrida, meu.
Sim,
quando
lógico.
Você fica mais velho, fica difícil manter.
Sim.
Eu imagino, assim, eu não tenho filho, mas imagino pra quem tem filho, tem isso, tem aquilo.
Não, são tantas demandas.
Sim, que é difícil você fazer o tempo pra ter essa consistência.
Sim, sim.
Né?
Mas é um investimento.
É um investimento, exatamente. E o último é a vulnerabilidade maravilhosa, né? Que você tem que ser vulnerável, né? Como é que você vai manter...
Não, você não cria uma conexão profunda.
Exatamente.
Fica sempre no superficial.
Sempre.
Oi, Fábio, tudo bem? Como você tá? Tô bem, e você?
Ótimo.
Tô bem, o trabalho.
Sim.
Tá bom, tá óbvio.
Ótimo.
Tá. Pronto, acabou. Você sente que você não consegue se aprofundar na pessoa. Porque a pessoa não deixa você se aprofundar ou se aproximar.
Sim. E uma coisa que ela falou que eu achei muito legal, muita gente tem, então você pensa como se fosse uma piramidezinha, que por baixo, né, o que fica embaixo dessa piramidezinha é a positividade, que é muito fácil pra todo mundo.
Sim.
É aquilo, oi, oi, tá tudo lindo, maravilhoso.
Tá lindo, adorei o que você fez,
e
lá,
que
lá,
às vezes o que você tem que fazer é colocar essas pessoas que estão aqui na positividade, saber com esses outros dois, colocá-las lá em cima. Né?
Como é que é, tipo, groom?
Groom?
Groom. Tipo...
Não sei.
Qual que é a palavra?
Lombardi. Não, você tem que começar a tentar... Groom, não sei. Groom, só pensa no meu cachorro. Vai lá limpar o cachorro.
Cultivar. Você tem que começar a cultivar.
Sim.
Isso. Eu achei legal isso que ela falou, de tipo assim, se você se sente sozinho ou solitário, talvez o primeiro...
Passo
que você pensa em dar é: preciso conhecer mais pessoas.
E
preciso fazer novos amigos.
Não necessariamente.
Você pode pegar a pessoa que você já tem um nível legal aqui, ó, na positividade, e falar: deixa eu levar essa pessoa pro nível 2. Como é que eu vou levar a pessoa pro nível 2?
Consistência.
Deixa eu injetar, que louca. Deixa eu investir tempo, então, nesse relacionamento com essa pessoa pra ver se é legal. E aí, uma vez que é legal...
E aí vai rolar mais a confiança.
Vai pro 3.
E vai pro 3.
Você vai sentir que pode se abrir e ser mais vulnerável.
Exatamente.
Cara, uma das coisas mais legais que eu achei que ela falou sobre essa parte 3 da vulnerabilidade é que, se a gente pensa em vulnerabilidade, o que, que a gente pensa? Vou chorar as pitangas, falar de problema, mostrar os meus defeitos, mostrar as minhas fraquezas, tá. Mas ela falou de um outro lado da vulnerabilidade que precisa de muito, ou mesmo tanto ou mais, confiança do que mostrar esse lado. Que é você ter a confiança de contar pra outra pessoa as suas vitórias,
sim,
os seus sonhos, os seus planos. E meio que nem ela falou em inglês, brag about yourself. Aquela pessoa que você tá tão...
Confortável
com ela, que você se sente bem de falar... Nossa, eu mandei muito bem em tal coisa, né?
Sim.
Sabendo que a pessoa vai falar, mandou.
Mandou,
ao invés de, tipo assim, nossa, né? Se achou,
nossa,
hein?
Ela tá se achando,
Ou que você vai ter medo de contar os seus sonhos, seus planos, seus desejos, com medo da pessoa...
Do julgamento.
Julgar, invejar, criticar. Eu acho que talvez... É, eu não não sei, não posso dizer se você precisa de mais vulnerabilidade pra fazer uma coisa ou outra, mas acho que tá ali no mesmo nível. E eu nunca pensava na palavra vulnerabilidade por esse ângulo.
Porque sempre você pensa nas coisas
de falar também as coisas positivas.
É, porque quando eu penso nessa palavra, eu também gostei muito disso que ela falou. Que você pensa muito mais no negativo, né? Ah, eu vou chorar minhas pitangas, vou abrir, falar dos meus problemas, mas não é só
mas
isso.
Mas o nível de conexão que você tem que ter pra falar pra alguém de um verdadeiro sonho. Às vezes coisas que a gente não tem coragem de assumir nem pra gente mesmo.
Exatamente.
E você saber que se você falar, a outra pessoa não vai rir de você, não vai achar você ridículo. Que a outra pessoa vai entrar no mesmo sonho que você vai falar, não, é isso aí, é isso que você quer. É, vai. Não, tô com você, sabe? Eu lembrei o que eu ia falar.
Diga.
Pera, acabou a pirâmide?
Acabou a pirâmide, era isso mesmo.
Tá, muito bom. Cara, esse TED Talk é muito bom.
Muito bom, eu vou colocar.
São 16 minutos,
é rapidinho,
profundão.
Rapidinho, a gente... Assim, somos muito planejadas.
Tem pauta aqui nesse negócio?
Muito planejadas.
Tem ficha.
Hoje de manhã foi definido o tema. Estamos gravando aqui
enquanto
de noite.
Quando você secava a franja, eu tava assistindo o tédio.
Aí eu falei assim, meu, Marcela, semana passada se preparou pra caramba, ela tinha tudo escrito. E o que eu sabia falar? Nada. Falei, não, vou dar um Google aqui, vou procurar algumas coisas, pelo amor de Deus. E aí eu encontrei isso, eu falei assim, nossa, gostei,
muito bom.
Muito
não,
bom,
de verdade. Um excelente trabalho de... Não é research, como é que fala quando você...
Pesquisa,
enfim. Gente, pronto. Eu tô horrorosa hoje. As palavras
não estão saindo hoje.
Já.
Onde tá a lua?
Mercúrio tá quase ficando retrógrado.
Não, vai estar tudo certo. Fica tranquilo.
Tendo dito isso, uma das perguntas que eu achei que tinha tudo a ver com as primeiras coisas que a gente falou é se existe melhor amigo e, já juntando... A gente falar um pouco sobre entender e respeitar quem os nossos amigos são e o que cada um pode oferecer. Você acha que existe melhor amigo? Melhor amiga, melhor amigo?
Tipo,
esse é o melhor da vida, é você.
Hoje em dia eu não acho mais. Infância, sim. Você tem a sua, é a minha melhor amiga. Não, hoje em dia eu não acho que... Nossa, que peso que você tá colocando na outra pessoa, primeiro.
Falou tudo, acabou o podcast. Boa noite pra vocês, a gente encerra por aqui. Bom dia, sei
porque
lá.
Porque você vai estar atacando isso tudo em uma pessoa só? Não dá,
que
gente.
Peso.
Que peso, não. E cada um, e é bem isso, não existe um só. Você pode ter vários. Pode ter um só? Pode. Claro, sem problema nenhum.
Sim.
Pode ter mais?
Parabéns pra você que achou essa pessoa.
Exatamente, pode ter mais? Com certeza, deve.
Sim, sim. Eu acho que é legal a gente pensar nisso, de novo, não tem como não puxar pra outros tipos de relacionamento. Você depositar em uma pessoa única...
Tudo.
Que ela vá suprir todas as suas necessidades emocionais... Meu Deus do céu. Eu também, na verdade, assim, de pequena, eu não me lembro de falar, essa é minha melhor amiga. Ah, é ascendente em gêmeos, né, querida? Era da galera, era do povão. Não conseguia escolher uma só, entendeu? Muitas amigas pra muitos momentos diferentes. Mas assim, hoje, graças a Deus, eu posso dizer, eu tenho grandes boas amigas e grandes bons amigos. E assim, eu acho que o que vai junto, por isso que eu meio que coloquei, é entre a gente respeitar quem os nossos amigos são e o que eles têm pra oferecer. Porque assim, você pode ter um amigo... Que é super presentão. Você sabe que assim, na hora que você mandar mensagem ali, ele tá ali. Tem amigo que demora uma semana só pra olhar o WhatsApp. Você tem que entender a diferente limitação, entendeu? Sim, o que cada um tem pra oferecer. Sim. Tem amiga que... Ai, eu posso dar 1 milhão de exemplos aqui. Sim. Mas aí eu vou comprometer minhas amigas. Não,
melhor não. Deixa assim, não vamos dar nomes.
Não, eu já
nome aos bois.
Eu já dei esse exemplo antes no Vem Na Minha, né? Que eu falei, cara, a Débora é uma das minhas grandes amigas.
Beijo, Deb.
Beijo,
Deb.
Te amo.
Preciso fazer o cabelo.
Cabelos by Deb. Ela é uma pessoa que não escrevia cartão de aniversário. Ela esquecia o presente no carro. Ela não aparecia com o presente. Ela não embrulhava pra mim coisas importantíssimas. Leonina, você não me apareça sem um cartão. Melhor amiga, ela aparecia sem cartão, sem presente. Ela falava assim, ai, Mazola, esqueci. Cara, no começo eu ficava assim, não, pô. Porque você pega o quê? Aquela coisa do eu não faria assim, eu não sou assim.
A expectativa.
Eu me programo, eu vou comprar um negócio pra pessoa, eu escrevo o cartão à mão, entendeu? Eu faço furo no dedo, boto meu sangue lá pra ficar gravado, mentira. Sabe, tipo assim, mas eu sou assim, eu. Com o tempo, com a maturidade, a gente percebe o quê?
Que
isso não faz diferença nenhuma,
querida, não.
Porque o que ela me oferece, o que ela tem pra me oferecer, é além disso. E aí tem outras amigas
Que vão fazer
que
isso
vão na minha
você.
Casa levar o cartão meia-noite, entendeu? Nesse nível. E aí, assim, não é. Então, é legal, tô dando um exemplo aqui muito bobo. Mas é legal a gente pensar nisso em todos os quesitos. Porque tem amigas e amigos que vão estar com você ali para uma conversa mais profunda. Outros vão estar ali para te animar. Sim. Outros vão estar ali para ir com você num médico. Outros vão demorar um mês para ver que você falou que estava doente. Porque a pessoa não... Então, assim, entender.
Uhum.
Quem é cada pessoa? Uhum. Qual é a limitação? O que essa pessoa pode me oferecer? E amar ela e receber o que ela tem para oferecer como é.
Sim.
Porque é assim que você aprecia de verdade com quem você está se relacionando.
Com certeza.
E... eu pensei nisso esse final de semana, porque eu fui lá no casamento, a gente tava no grupo de amigas, e aí a gente tava sentada no jantar, e uma amiga, que inclusive é irmã da Débora, a Bárbara Babi, ela abriu um business de doces, inclusive vou colocar lá no Dica das Minas,
sim.
Bárbara B. Sweets, de doces e bolos maravilhosos. E aí a gente conversando, eu não me aguento, né? A gente tem que refazer seu logo, a gente tem que mudar seu Instagram. Eu falei, me dá seu celular aqui agora. Me dá o celular aqui agora. Deixa lá, comendo sopa, o pai da noiva falando e eu, me dá aqui. Deixa eu abrir o Canva. Deixa eu resolver isso. Tá. Uhum. Aí fiz, mudei a bio dela do Insta, no meio do casamento. Mudei a bio do Insta, mudei o logo, mudei tudo, mostrei pra ela, linkei o WhatsApp no negócio do Instagram. E aí, passou uns 5 minutos. Ela, adorei, amei, obrigada. Passou uns 5, 10 minutos do nada. Ela levantou, achei que eu tava indo no banheiro. Ela veio aqui por trás e me deu um abraço, me deu um beijo.
Eu vou até chorar.
Que fofura, cara. E ela não é uma pessoa, assim, super mimis, mimis, mimis. Sabe? Tipo, não é uma pessoa que abraça, que beija o tempo todo, não sei o quê. Cara, eu recebi aquilo, eu fiquei assim... Sabe? É você saber... Então, assim, eu não estava esperando um abraço dela, porque eu sou uma pessoa que abraça as pessoas.
A gente sabe, né? Linguagem do amor.
Eu gosto
vai lá no Vem Na Minha, escuta esse de relacionamento. Marcelinha,
uma das minhas linguagens do amor...
Não lavou minha louça.
É toque, é abraço.
Tô esperando.
Então, assim, eu não estava esperando. Sim. Mas ela saiu da linha dela de conforto,
e
sabe? E, assim, eu achei uma delícia de receber. Então, acho que é muito sobre isso. Perceber... Entender, respeitar e apreciar o que cada pessoa pode oferecer na sua vida sem forçar que as pessoas caibam nas suas expectativas.
Sim, com certeza. Nossa.
Ai, o Fábio se emocionou, encheu o olhinho dela lágrima.
Ai, eu fiquei emotiva esse final de semana, porque daí eu vi meus amigos e eu falei assim, nossa, eu podia morar aqui perto. Tão gostoso, né? Assim,
é mais fácil também... Ai, não sei, eu ia falar, mas agora já me arrependi, tá vendo? Eu ia falar, já me arrependi de falar. Porque eu falei, é mais fácil você... cultivar relacionamentos quando você tá próximo fisicamente. A menina não é. Depende.
É muito...
Depende.
Não acho que seja.
É mais sobre fazer o tempo que vocês têm juntos de qualidade do que ter muito tempo disponível. Eu vejo assim, quando eu volto pra São Paulo, encontro com os meus amigos, é assim... Ah, que delícia. A gente faz valer o tempo que eu tenho.
Que tá... Sim.
Às vezes você tá lá...
Ótimo.
Eu tenho amigos que falam assim pra mim, caraca, mas quando você vem pra cá, eu vejo fulano mais vezes do que eu vejo o ano inteiro.
Sim.
Porque a vida tá rolando
e... eles estão fazendo aquele tempo, porque você tá lá, então... É, com certeza. Mas é, fiquei emocionada.
Esse cara, vamos falar de um outro nível de amizade. Amizade virtual, rola, Fabi?
Ai, Marcela, você é a mulher da... Você tem os Insta Friends.
Mas já rolou pra você? Amizade virtual ou não? Já iniciou a amizade com alguém que iniciou virtualmente?
Não.
Não?
Não consigo lembrar. Posso estar muito errada. Mas a cabeça, assim, né?
Eu
senhora
já...
idosa. Já não lembro mais. Se existiu, não me lembro. Desculpa.
Assim, se existiu, não me lembro. Então você não é meu amigo. Desculpa.
Que seja virtual? Não... Sim.
Cara, eu tenho, de fato, a galera lá do meu Insta, eu chamo de Insta Friends, porque eu sinto que são mesmo, meus Instagram Friends. Porque, cara, você divide a vida ali, às vezes, lógico, né, num certo nível de, de mais e menos, mas você tem trocas, às vezes, ali tão importantes quanto que você teria pessoalmente com alguém. Às vezes, nossa, é impressionante, né? Talvez pelo fato de ser pela internet, às vezes as pessoas até se abrem mais. Então, às vezes, eu falo de alguns assuntos e eu fico tocada de verdade. Eu falei esses dias sobre o cabelo, sobre eu ter feito a transição capilar e tal. E me mandaram umas mensagens, assim, tão tocantes. E aí você acaba trocando num outro nível. Você vai criando ali, né?
Com
a
certeza.
Fundação de algo que pode vir a ser uma amizade. Eu tenho uma grande Insta friend que virou, tipo, friend da vida. A Raiza.
Linha. Ah, é?
Aham.
Não sabia.
Cara, a gente se conheceu pelo Instagram. E eu acho que, tipo, essa é a beleza da tecnologia.
Da tecnologia.
Porque não só, tipo, que nem... Eu não usei o Tinder porque não é da minha época. Também quando não. O Tinder surgiu, né? Eu já estava fora do mercado.
Já.
Mas assim, eu sei que ali fica o quê? Seus interesses, o que você gosta de fazer, algumas fotos suas, sua bio, tá bom.
Sim.
E meio que você vai naquilo pra dar match, né? Tipo, se a pessoa tem coisas que interessam. E engraçado que eu e a Raiza foi assim, só que pelo Instagram. Tipo, a gente tinha amigos em comum, aí acho que ela começou a me seguir, eu comecei a seguir ela, e aí começou assim, nossa, olha, ela gosta de ir em tal lugar que eu também gosto. Olha, ela gosta de cachorros, e ela também ajuda organizações de animais. Fala, não sei o quê. E a gente começou a dar vários checks em várias coisas que a gente tinha similar. E aí a gente se falava por DM, e ela falou assim, eu acho que a gente tinha que se conhecer, eu acho que a gente tinha que ser amiga. Eu falei, eu também acho. E a gente marcou um blind date, a gente foi no sushi sem nunca ter se conhecido. A gente marcou de se encontrar no sushi. E dali pra frente, acreditem se quiser. Agora eu não sei quantos anos fazem. Ela, e a gente sempre se dá presente no dia do nosso friendsário. Amizadesário. Acho que foi 2017, 2016. E de lá pra cá, o nível da nossa amizade, realmente foi uma amiga que surgiu no virtual e virou uma amiga da vida real. Assim, ao ponto de a gente estar no casamento, uma da outra. Ela fui madrinha, não estava, porque, né, tive uma pessoa que faleceu na minha família, mas fui convidada pra ser madrinha do casamento dela. Então, assim, a gente passa momentos, assim, tão importantes. Amiga, acabou, tipo, como se tivesse conhecido de qualquer outra forma. Eu acho isso muito legal. É tipo... muito Black Mirror.
Não. É, mas é porque você divide muito mais, né? Eu sou... Não tem a tia do Zap? É a tia do Zap. Eu sou a tia do Instagram.
Mas não é porque eu divido muito mais, Abby. Eu acho que é porque eu tô mais lá.
Sim,
não mas... Não acho que é sobre se expor, Fábio.
Não se expor.
Você... É sobre você...
Eu não faço...
Investir não em conversar com as pessoas, em começar a criar relações.
Não, não. Desculpa. Aí, ó. Vamos falar da astrologia? É minha casa. Minha casa 11. É em Capricórnio.
Casa 11 é a casa das amizades. Você tem em Capricórnio.
Sim.
O que isso significa?
Significa que
pra
são
quem
poucos
não sabe.
E bons amigos.
Poucos e bons? Curta e grossa, Brasil! Eu tenho.
Ai,
vou até abrir aqui pra ver. Bons.
Não, é porque é esse negócio de... Eu acho que eu tenho vários amigos. Não acho que eu sou uma pessoa assim, ai, não, tenho só uma. Não. Tenho. Mas demora mais pra fazer... Olha,
pra conquistar seu coraçãozinho.
Pra conquistar meu coraçãozinho, demora mais.
Entendi.
E eu acho que eu até me comunico, assim, bem com amizade. Eu gosto de conversar com as pessoas, tudo. Mas pra ir nesse outro nível que a gente já falou aqui, né?
Sim.
Demora comigo.
Mas eu também, tipo, não se engane pelas aparências. Porque eu sou extrovertida, eu sou o rule da galera. E sou aquela pessoa que chega no lugar e conhece 50 pessoas e tipo... Mas são poucos e bons.
Sim.
É. Que, tipo, é brother e que passou aí da pirâmide e já foi lá pro Egito, entendeu? Tipo, papapá, já subiu todos os níveis da pirâmide.
Sim.
São pouquíssimos, de verdade. Ó, a minha casa das amizades, que é a casa 11, está em Áries, onde eu tenho minha lua. A lua diz muito sobre os relacionamentos e sobre as emoções. Então, assim, sou da galera, né, Brasil?
Da galera.
E o que isso significa? Deixa eu ver. Eu tinha anotado, você sabe que por causa de ser em Áries, diz que é provável, eu tenho anotado, tá, disso aqui não é opinião minha, é da astrologia, é provável que eu tenha mais amigos homens... Ou amigos que gostem de esportes ou impulsivos, até briguentos.
Por causa do...
Amizades energéticas, empreendedoras, inspirada em temas de coragem e iniciativa, fazer atividade física junto com amigos. É possível que eu tenha sido atleta e semear coisas importantes na minha vida pelas amizades. Querido, check, 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 check. A astrologia não erra, é batata.
Projeto Samara.
Projeto Samara, estamos malhando juntas. Agora, entendeu? E olha aí, amigo empreendedor, pessoas de coragem, inspiradoras.
Nossa, eu não viu? Não sei tudo disso, bem. Não.
Eu tive mais amizades, acho que dá pra dizer. Que eu tive mais amizades de homens na minha pré-adolescência, na minha adolescência, do que de mulheres.
Do que de mulher? Eu acho que eu tenho um mix bom.
Sim.
Entre homens e mulheres.
Eu passei a ter mais amigas mulheres... Eu sempre tive as poucas e boas, mas eu tinha mais amigos homens. Assim, eu já tive alguns melhores amigos, que assim, tem até hoje grandes amigos, que são homens. E aí eu sinto que, assim, com a maturidade mesmo, depois de uns, sei lá, de uns 25, 26, eu era aquela pessoa que falava assim, é muito mais legal e muito mais fácil ter amizade com homem.
Às vezes é.
Mas errada, na verdade. Esse, eu li um post há muito tempo atrás no Insta que me fez começar a criticar, assim, a repensar essa minha forma de pensar. Porque o que nisso era minha culpa, né? Como que eu me sentia em relação à amizade com mulheres e o quanto que eu me abria e o quanto que eu, né, confiava e tudo mais e querer essas trocas, assim. É que eu tinha uma impressão de que as minhas amizades com mulheres sempre tinha mais drama envolvido, sempre tinha algum problema, sempre tinha um draminha.
Que geralmente a mulher...
E com o homem era aquilo ali, é pá, é pum, é amigo, é nós e
mas
acabou.
Mas em geral a mulher, ela é mais dramática, não tem como.
A gente tem mais emoções
muito
e tudo mais.
Mais.
Mas aí eu digo...
Mas nem sempre é tão... É ruim o drama.
É isso que eu tô falando, não, e não é culpa de tipo assim, ai, não dá pra ser amiga de mulher. Não, era uma coisa minha também, o quanto que eu sei lidar com o meu drama, o quanto que eu tô aberta a essa vulnerabilidade e de eu estar disponível. Pra ser amiga de uma mulher, com todas as questões das mulheres. Então, tem tantas coisas que, assim, não adianta você jogar no outro.
Sim.
Você tem que pensar em você também. Eu gosto muito dos dois tipos de amizade.
Obrigada.
E hoje em dia, eu já nem divido mais muito, assim, entre homem e mulher. Eu vejo muito como ser humano.
Sim.
Porque eu tenho amigos homens que são mais dramáticos, mais, assim, de necessitarem de atenção,
sim,
daquele carinho,
sim,
daquele negócio.
Do que mulher.
E tenho amigas mulheres que são mais... Então, assim, não é mais homem e mulher. Pra mim, é muito... Pessoa. Vamos entender qual que é a dessa pessoa, qual a necessidade dela e se relacionar nessa base, assim, sabe?
Legal.
Você tem amigos homens?
Tenho. Ah, o Thales é
uma, né? Óbvio.
Tenho.
Cara, falando em Insta Friends, em Pod Friends, em Internet Friends, eu acho que a gente tem que agradecer alguns amigos que são semi-virtuais, vai.
Sim,
se não
é
são da área, pelo menos. Porque eu vou te falar, quando você começa um projeto novo...
Difícil, né, amiga?
Não é fácil, não é fácil.
Quem vê tudo lindo, maravilhoso, sabe.
Não, e eu vi um post no Insta esses dias falando assim, ah, é porque você começa um business novo e aí você vai ver lá quem que comprou de você ou quem que falou, né, do seu negócio, quem que te promoveu. São geralmente mais pessoas desconhecidas do que amigos. Não sei. Não sei se isso é verdade. Discordo um pouco. Acho que a pessoa tem maus amigos.
Maus amigos,
eu acho
talvez.
Que a pessoa tem maus amigos.
Acho que ele não tá bem na amizade.
Mas o que eu acho legal é quando as pessoas que não são tão amigas, assim, que são tão próximas e nem família...
Obrigada, amigos, por estarem
elas,
aqui.
Elas, sim, sabe? Tipo, falarem... É porque é até surpreendente. Falar, olha, fulano de tal falou do podcast. Olha,
sim,
só que legal,
sim,
mencionar. Então fica aqui o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, a nossa amizade para algumas pessoas. Primeiro, o Marrom do Em Casa Pode.
Ah,
eu fui no Em Casa Pode. Ele é maravilhoso.
Nossa, ele tá sendo
agora
muito fofo.
Agora ele tá na Europa.
Ai, obrigada.
Ele tá na Europa e eu tô acompanhando tudo. Já acho que ele tem que virar blogueiro de viagem, já tem que abrir um canal no YouTube e tal. Gente finíssima. E sabe dessas pessoas que quando eu fui lá e falei, a gente vai começar o nosso próprio podcast. Ele disse, você quer, eu te ajudo, eu te falo, eu te ensino, eu te mostro, não sei o quê. Maravilhoso. Não tem um episódio que ele não assiste, que ele não comenta, que ele não compartilha, que ele não coloca nas redes dele, tanto quanto o Bernardo, do Borderless Studio, que é o idealizador e apresentava também os Cria, que eu acho que agora vai voltar muito maravilhoso. Thiago Braz, do Imigrante Rico também, sempre.
Sim,
curte, comenta, fala,
claro.
Encoraja.
E a gente deixa
e
o
dá
nome
dica
deles
e...
no Dica das Minas.
É, vamos deixar? Porque
lá.
Os três têm podcast também.
E é legal, quem quiser. Pod Friends e são temas diferentes.
Já vou mudar agora. Insta Friends, Pod Friends. Achei maravilhoso. Amizades virtuais. Super vale a pena.
O que mais faltou?
Bom, vamos ver o que mais faltou. Acho que a gente falou sobre praticamente
tudo.
Nossa, como
a gente tá ficando muito boa. Aí acaba e a gente fala assim, nossa, 2 horas falando. E achou que foi meia hora.
Vamos fechar com...
Vamos falar mais uma vez das nossas plataformas bonitas.
Vamos, antes de encerrar, fala.
Por favor, se inscreve aqui no canal.
Deixa eu fazer a apresentação com vocês, Fábio, nossa garota merchan. Você faz isso muito bem, vai, Fábio.
Gente, por favor, dá um like, dá um joinha.
Por favor, gente, por favor.
Por favor, ajuda a gente aqui no YouTube. Se você dá um like, né, o YouTube vai entregar mais. Então, né?
Fala que eu faço o gesto.
Isso.
Subscribe.
Isso, dá um joinha. Põe um comentário aqui que vai dar uma ajudada, né? Ajuda.
Ih?
Tudo ajuda. Toca o sininho. E o que mais? Nas outras plataformas de streaming, você pode achar, as mina pode. E o que mais? No Insta. Vai lá,
DM,
a gente
troca ideia.
Que a gente faz lá no Insta. A gente sempre tá colocando bastante informação bem legal lá. Então, sim, é asminapod_usa, USA.
É, a gente faz meio que uma... Não uma continuação do que rola aqui e rola lá, mas, assim, sim, não dá, sim, tempo de falar tudo aqui. Então, o que a gente faz? Uhum. Pega as dicas das minas, quando a gente, que nem comentou agora, coloca de lá. TED Talk, de alguém, de podcast, a gente coloca tudo lá. E quando tem alguma questão, assim... Mais pans.
Mais
a gente profunda, vai pro divã. A gente pergunta pra psicóloga, sim, e a psicóloga fala pra gente qual que é do Paranauê e a gente posta exatamente lá no Asmina no Divã.
Exatamente.
Né? E aí, pra gente encerrar, alguma coisa bizarra, maluca, que você já fez por amigos ou que amigos já fizeram por você?
Ai. Bizarra, maluca?
Não, não sei, assim, não tipo, sei. Caramba, olha o nível da amizade, eu fiz tal coisa por fulano de tal.
Não pensei nisso. Não sei. Que você tem alguma coisa?
Nada,
com
Fabi.
Certeza eu devo ter, mas eu não, no momento não está vindo. E talvez é uma história assim que... Né?
Que não possa contar.
Deixa quieto.
Ah, o meu também não pode contar, mas eu não vou dar nome, não vou falar quem é. Eu já dei a minha cama para um amigo fazer friggy friggy frags numa viagem, cara.
Nossa, que amiga, hein?
Amiga.
Amiga,
amiga,
hein?
Amiga. E posso falar, cara? Estava na Bahia, em Porto Seguro... cansada, pé de lama, rave, entendeu? Tipo assim, festa a noite inteira, exausta, podre, acabada. Tô lá dormindo. Ô, Má. Má. Meu, você tá de sacanagem. É que a fulana de tal tá aqui. A gente tá sem cama. Oh, eu destruída de cansaço. No dia seguinte tinha passeio de turismo, entendeu? Vai lá pra Arraial,
deixa
lá pra não sei aonde.
Ser feliz.
Sol de 40 graus.
Você tinha alguém? Você tava com
não,
alguém?
Menina,
então,
sabe o que eu vi?
No sofá.
Fui dormir no sofá. Lá, assim, ó, morrendo de frio. Nananã. E assim, queria até dar uma cisada de alguns barulhos que eu tava ouvindo, mas o sono me venceu e eu dormi, mas assim, me deve até hoje, hein?
Eita.
Você sabe quem você é.
Eita. Dá a dica do seu livro.
Ah, é a dica do livro que eu não li. É, mas não, é verdade. Eu não gosto da dica de livro, porque eu acho que é muita responsabilidade. Então, não é bem uma dica de livro que eu ainda não li. Quando eu ler, eu falo pra vocês se é uma dica. Porém, eu achei muita coincidência que eu ganhei esse livro no meu aniversário. E ele é total sobre o tema. Ele é da Jenny Allen. Ele é um best-seller, né, do New York Times. Então, deve ser bom.
Sim.
Mas ele chama Find Your People, Encontre as Suas pessoas. Building Deep Community in a Lonely World. Então, construindo conexões profundas em um mundo solitário. E eu fiquei pensando, cara, que loucura isso aqui, porque ela fala que, eu tava lendo, óbvio, só a parte de trás, e fala justamente sobre isso, que a gente nunca, num mundo tão conectado, com tantas pessoas ao redor, fisicamente, mas também não só fisicamente, né, como também na internet, digitalmente, nos sentimos tão sozinhos e solitários. Importante lembrar que solidão é diferente de solitude. Solitude é legal, você se sente bem na sua própria companhia.
Sim.
Solidão é se sentir sozinho no mundo, mesmo rodeado de pessoas. E não tem nada pior do que você se sentir só estando rodeado de pessoas. Isso significa o quê? Que você não está, na verdade, mantendo ou criando essas conexões profundas.
Sim. E o ser humano, cara, eu acho que foi... A gente é feito pra isso.
Pra isso.
A gente precisa.
E a mina do TED Talk.
A mina do TED Talk.
Ela falou disso, não falou?
Ela falou da solidão, que a pessoa que se sente, né, que está sozinho na solidão, é como se fosse... É o que ela falou? Do fumar não sei quantos cigarros.
Ela
é tão
falou que
mal
tiveram
quanto...
vários estudos publicados agora recentemente pela Harvard que o impacto na sua saúde física
isso,
por conta de você se sentir solitário é maior do que qualquer outro problema que você venha a ter de saúde.
Sim.
Por exemplo, o malefício de você se sentir uma pessoa sozinha, solitária... É como se você fumasse... Quantos cigarros por dia que ela
acho
falou?
Acho que 14.
15, acho que era.
14 por
15
dia.
15 cigarros por dia.
Você ser alcoólatra. Ela deu vários exemplos, assim.
Do impacto que isso tem na sua saúde física.
Na sua saúde. Eu falei, caraca, meu.
E aí eu fiquei pensando. Por isso que eu trouxe o livro. Porque eu pensei assim, tá, eu não li ainda. Mas que louco que alguém escreveu um livro desse. Porque se o livro existe, é porque a necessidade do conteúdo tá lá. Então, assim, cara, em que ponto a gente chegou? Entendeu? É. Seres humanos que precisa. Se naturalmente se relacionam. Sim. Porque é a nossa natureza. Sim. A gente não nasceu nem pra ficar sozinho. Não digo num nível romântico, mas a gente nasceu pra se relacionar em comunidade. E a gente chegou num nível que, tanto conectado do jeito que a gente tá, existe um livro desse.
Vamos ler o livro, então.
Cara, achei louco. Não, eu vou ler, porque eu achei incrível isso existir. E, ele fala que é a mesma coisa que ela falou no TED Talk, que já é uma epidemia. A epidemia da solidão.
Com o avanço da tecnologia e por causa de tudo ser tão fácil digitalmente, eu tenho certeza que deve ter um estudo que o aumento, né, no número da solidão, de solitude... Aí
só aumenta.
Só aumenta, deve ser bizarro. Sim, a gente pode pesquisar e falar disso no próximo episódio.
Total. É legal, né? É total. Vou amarrar isso com...
Você se sente sozinho?
Você se sente sozinho? Vem voz do universo.
Olha que interessante isso. Quando começa esse advento da internet, eu começo a me aproximar de pessoas que eu não tinha me aproximado. Pessoas que estavam muito distantes.
Sim.
Então, acho que as minhas conexões digitais, elas facilitaram eu me aproximar de pessoas e eu me sinto mais próximo das pessoas, mesmo que seja de forma digital.
Menos sozinho.
Menos sozinho.
Total. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Mas como é importante. A gente viu mesmo agora durante a pandemia, cara, se não fosse o tal dos Zooms... Né, que foi quando o Zoom estourou.
Salvou muita gente.
De se ver, de fazer book club, de fazer wine time, tomar vinho junto. De você poder ver seus amigos em grupo, né? Criar uma galera pra se ver sexta-noite. Como é que a gente ia ficar sem essas conexões? Muito louco.
Muito louco.
Se relacionem, pessoas, hein? Vocês parem de ser estranhos.
Se precisar de uns amigos, vai lá conversar com a gente no Insta, tá bom?
Vai lá, gente. Eu vou responder a Fabi, não, porque ela não responde.
Eu respondo tudo no YouTube, tá?
Então é isso, a gente fica por aqui, gente. Cultivem as suas amizades, olha aí a sua pirâmide, entendeu? Você tá aqui nesse nível, tenta levar seu amigo pro próximo nível, gente. Claro. Amizade, assim, não existe um amigo só, nem dois, nem três. Quanto mais, melhor, e dá pra ter conexões profundas.
Com mais do que uma pessoa.
Com mais do que uma pessoa.
Sim, é possível.
Não é? E, gente, há esperança depois dos 30. Eu encontrei a Fabi.
Ah, linda.
Então é isso, a gente fica por aqui. Já demos todos os recados. Segue, curte, compartilha.
E é isso.
E tchau.
Um beijo. Tchau.
Beijo.
Isso a Globo não mostra, que a gente tem que sentar na almofada porque a gente é pequena.
Eu reparei isso. Você senta bem certinho na almofada. Seu pé ficar no chão...
Não, amor, fico igual criança balançando.
Porque se eu for all the way there, meu pezinho vai ficar assim, ó.
Ah, eu também.
Não, eu falei assim, nossa, olha como
Eu fico como se eu estivesse no balanço, ó.
Pra mostrar um pouquinho de chubai pra vocês botarem.
Eu falei assim, olha como a Marcela senta também, gente. Eu fico um ponto ali, ó, e eu fico assim, chega uma hora que cansa. E ela tá ali, ó, bem linda. E eu tô assim, porque não encosta.
Eu saio daqui com o pescoço travado.